Abra a palavra do Senhor no livro de Neemias, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 20. Adiante, Baruque, filho de Zabai, consertou com grande zelo o trecho do muro, desde a esquina do muro até a entrada da casa do sumo sacerdote Eliasibe. Meremote, filho de Urias e neto de Jacós, reconstruiu o trecho do muro, desde a entrada da casa de Eliasibe até o fim da casa. Os reparos do trecho seguinte foram realizados pelos sacerdotes que moravam ao redor da cidade. Ao seu lado, Benjamim e Hassub consertaram o trecho em frente de suas, e Azarias, filho de Maazéias e neto de Ananias, consertou o trecho ao lado de sua. Em seguida vinha Binui, filho de Enadade, que consertou o trecho desde a casa de Azarias até a esquina do muro. Versículo 28. Os reparos acima da porta dos cavalos foram realizados pelos sacerdotes. Cada um consertou o trecho do muro em frente de sua própria. 29. Depois deles, Zadok, filho de Imer, também consertou o trecho do muro em frente de sua. Ao seu lado estava Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Ananias, filho de Selemias, e Hanum, o sexto filho de Zalaf, consertaram o trecho seguinte, enquanto Mesulão, filho de Berequias, consertou o trecho em frente de onde ele morava. Até aí. Queridos, nesses dias tão difíceis, onde nós temos ouvido tantas notícias tristes, tantas tragédias envolvendo crianças, adolescentes, adultos, uma coisa para mim é muito clara: a raiz de tudo isso que nós temos visto e ouvido está nas famílias. A família, ela pode ser a solução para todos esses problemas, ela também pode ser a raiz de todos esses problemas. Porque a família, ela foi criada por Deus antes do pecado. A única instituição, aliás, que Deus criou antes do pecado foi a família. E ela foi criada para ser um ambiente que fornece saúde emocional, mental, espiritual para os membros dessa família. Portanto, a família é o lugar onde, pelo desenho de Deus, pelo projeto de Deus, eu e você, nossos filhos, nossos pais, deveriam ser ou ter sido treinados, preparados para serem enviados como flechas para viver a vida fora do lar. Mas o que a gente tem visto é o quê? O oposto, sim ou não? Sim. Nós temos visto que a família adoecida, ela gera pessoas emocionalmente adoecidas, pessoas feridas, que se tornam vulneráveis e que começam a manifestar isso para que todos vejam. Muitas vezes num ato de desespero. Por quê? Quem está ferido, fere. Amém? Eu me lembro de um culto há muitos anos atrás. Nós fomos num culto, uma reunião de pastores lá em São Paulo, onde o apóstolo Rony Chaves estava pregando. E ele disse: há uma palavra gravitando ao redor da terra sobre o que é a coisa mais importante no coração de Deus. E aqueles que captarem essa palavra e entenderem essa palavra vão ser defendidos por Deus. Vocês querem saber qual é essa palavra? Não, ele perguntou para nós lá. Aí todo mundo: sim, sim, sim. Aí ele: que você acha que é? Aí fulano: ah, unção. Aí o outro: ah, Espírito Santo. Ele falou: essa palavra é família. Deus defenderá quem defende a família. Deus lutará quem luta pela família. Defenda aquilo que é valoroso para Deus e Ele defenderá você. E aquele dia, eu tomei aquilo para minha vida, eu falei: amém, Senhor. Porque muitas lutas, vocês sabem, que nós passamos por ter um entendimento muito ortodoxo e rígido sobre a questão da família bíblica. Muitas perseguições a gente já viveu por causa do entendimento que Deus nos deu acerca da família. Mas eu entendi que aquilo Deus estava confirmando. Continue lutando por isso, que é o meu desenho, que é o meu projeto para a família, e eu defenderei vocês. Transmitam isso para que outras pessoas também defendam a família dessa mesma forma, e eu defenderei a família delas. Amém? A história de Neemias, eu vou falar para você que nunca ouviu essa história. Ela conta a história do povo de Deus, o povo que cria nesse mesmo Deus da Bíblia que nós cremos, mas um povo que, por causa de muitos pecados, por muitos anos, sem se arrepender, ignorando a palavra de Deus, eles foram sequestrados do seu lugar e levados para Babilônia. Eles ficaram 70 anos lá no exílio, fora da sua nação, do seu lugar de origem, da sua terra, das suas casas. E depois de 70 anos, Deus dá uma segunda chance para esse povo. Esse povo volta para Jerusalém, o lugar de onde eles tinham saído, para reconstruir a cidade que Deus havia escolhido, a cidade que era o desenho de Deus para eles, era o centro da vontade de Deus para eles, mas que estava em ruínas, totalmente arruinada. Você já viu foto de uma cidade destruída pela guerra? Você já deve ter visto em algum lugar. Uma cidade que foi bombardeada, onde foi lançada uma bomba atômica, onde os tanques de guerra entraram e atiraram em tudo e derrubaram os prédios, e os aviões vieram e jogaram mísseis. É aquilo ali. Ruína, desolação. Então esse povo volta da Babilônia feliz, porque, poxa, eu posso voltar para o lugar que Deus tem para mim. Eles estavam agora no lugar certo, ali era o centro da vontade de Deus. De uma maneira sobrenatural eles conseguiram retornar, mas ainda assim, estando no lugar certo, eles teriam um grande trabalho pela frente. E quando eu olho para essa história, eu vejo exatamente a nossa condição. Por quê? Se eu fizer uma pesquisa aqui agora e perguntar quem veio de uma família disfuncional, 99% das pessoas que estão aqui vão levantar a mão. Uma família com feridas, uma família com confusões, uma família com adultérios, uma família com abusos, uma família com divórcios, uma família com abandono, uma família com imoralidade sexual. Se eu te perguntar, teve alguma dessas coisas na tua família? Provavelmente você vai levantar a mão e vai dizer, teve. Então nós viemos de uma família com padrão babilônico. Porque o padrão da Babilônia é pecado e destruição, pecado e destruição. Nós viemos desse lugar, eu vim desse lugar. Mas um dia o Senhor me encontrou, o Senhor te encontrou. E Ele, assim como Ele trouxe esse povo da Babilônia de volta para Jerusalém, Ele te pegou, Ele te pinçou e te transportou para o reino do seu Filho amado. Ele te posicionou no lugar certo. E a partir daí, eu e você somos chamados para assumir o nosso papel nessa grande obra de restauração, que começa pelos muros em frente às nossas casas. Essa história aqui de Neemias, eles voltaram, estava tudo destruído. Então eles tinham que tomar uma decisão. O que, que nós vamos começar reconstruindo? Vamos reconstruir primeiro o templo? Vamos reconstruir primeiro as nossas casas? Vamos reconstruir primeiro o quê? E eles tomaram a decisão, vamos começar pelos muros. Mas nós vemos que o muro era muito grande, então ele foi dividido em pedaços, ele foi dividido em trechos. Presta atenção. Você tem um trecho nesse muro, que é seu, que é sua responsabilidade. Muro, na Bíblia, significa defesa. As cidades, antigamente, elas eram cidades fortificadas, cidades muradas, porque uma cidade que não tinha muros, qualquer inimigo vinha e entrava nela. E saqueava tudo e destruía tudo e pegava as mulheres, as crianças e matava os homens. E é o que está acontecendo hoje. Muitas das nossas casas são casas sem muro, onde os homens estão sendo mortos, não fisicamente, mas mortos na sua identidade como homem, na sua masculinidade bíblica. Muitas mulheres estão cativas por causa das coisas desse mundo. Muitas crianças estão sendo levadas pelo inimigo debaixo do nariz dos seus pais, porque a casa não tem muro. Então, o que esse trecho aqui, eu li só um pequeno trecho. Depois, se você quiser, você leia o capítulo 3 inteiro na sua casa, ou o livro inteiro de Neemias. Mas todos os que voltaram do exílio, ou seja, todos que foram salvos por Jesus, eles têm que tomar a sua parte do muro e participar dessa reconstrução. Alguns, nós lemos aqui, eles ajudavam trechos maiores. Eles reconstruíam a sua própria, seu próprio muro em frente da sua casa. Mas peraí, eu posso ajudar esse meu vizinho também, então eu vou ajudar ele também. Eu vou até a esquina. São líderes, são pessoas que têm um chamado para fazer o muro da sua casa, mas para ajudar outras pessoas também a levantar muro. Beleza. Ah, eu não sou líder, mas você não pode se eximir de, no mínimo, reparar o muro em frente à sua casa. Diga, esse é o mínimo. No culto passado eu falei sobre responsabilidade individual. Um dos tópicos, né, da palavra. Esse é o mínimo. Talvez você não esteja pronto para ajudar a pessoa que está do teu lado a reparar o mundo dela. Tudo bem, o muro dela. Mas o seu muro, você não pode cruzar o braço e esperar que alguém venha levantar ele para você. Você vai reparar o muro em frente à sua casa. Amém? Esse é o mínimo, defender o seu lar, levantar o muro em frente à sua casa, cuidar do seu pedaço desse grande muro que Deus nos deu como responsabilidade de levantarmos na nossa geração. Ah, pastora, mas só eu sou cristão na minha casa, só eu ando com Deus, então é com você mesmo que Deus vai contar para levantar esse muro. E se você precisar de ajuda, tem pessoas com essa habilidade de te ajudar aqui. Tem. Mas isso não te exime da tua responsabilidade. Porque eu vou dizer uma coisa para você: a família não é, nunca foi e nunca vai ser algo descartável. No mundo ela se tornou algo descartável, tá? Mas para quem é de Deus, para quem nasceu de novo, para quem é discípulo de Jesus, não existe ex-pai, não existe ex-mãe, não existe ex-marido, não existe ex-mulher, não existe ex-filho, não existe ex-irmão. Se você é de Deus, se você é do reino, não existe. Deus que trabalha de geração em geração, gente. Olha aqui, vamos voltar aqui no texto. Eu fico maravilhada porque ele fala o seguinte: Meremote, filho de Urias e neto de Jacós. Ele fala três gerações, né? Tem outro aqui, ó: Azarias, filho de Maazéias e neto de Ananias. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É um Deus geracional, um Deus que trabalha de geração em geração, transferindo bênçãos e promessas quando ele encontra um crente que se levanta e fala: eu vou construir um muro em frente à minha casa. Ele transfere bênçãos, transfere promessas. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando existe uma quebra geracional, quando o filho não honra o pai, quando a mãe abandona o filho, quando o irmão rompe com o irmão, há uma quebra geracional, um ciclo de derrota e de feridas também vai se transferindo. Eu fiquei em choque. Eu não sei se vocês assistiram aquele filme da Whitney Houston. Alguém assistiu? Assistam esse filme da Whitney Houston. Meu Deus do céu, que tristeza! Uma menina cresceu num lar cristão, começou a cantar na igreja, só que o pai era um crente vagabundo, desgraçado, que tinha amante. A mãe era crente, mas cantava em bar à noite e levava a menina para cantar junto. Aí o talento dela foi descoberto, enfim. Vocês conhecem a Whitney Houston? É uma das maiores cantoras pop, né? Da minha geração. Enfim, ela foi lançada para fama, se envolveu com drogas, casou com outro maluco, se afundou ainda mais, teve uma filha com ele. E a gente assistindo o filme e tal, eu sabia, ela chegou a morar na rua. Depois de toda essa fama, ela chegou a morar na rua fumando crack, a Whitney Houston. E aí ela morre afogada numa banheira, provavelmente de overdose. Uma menina com dons e talentos dado por Deus, que cresceu numa família religiosa, que não vivia o evangelho. E aí a gente curioso, né, a Duda virou para mim e falou: mãe, essa menininha, a filha dela que aparece no filme, vamos ver? Vamos. Morreu com 22 anos, afogada na banheira com overdose. Ela: mãe, ela morreu igual a mãe dela. Eu falei: pois é. Olha aqui, Êxodo 34:7. Eu cubro de amor 1000 gerações daqueles que me amam. Perdoo o mal, a rebeldia e o pecado, mas eu não absolvo o culpado. Eu trago consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Toda vez que a gente vai tratar de alguma situação com alguém que é pai, que é mãe, eu falo isso aqui, ó. Não é só sobre você, tá, amigo? Não é só sobre você. Se você não se arrepende, não tem perdão, porque o perdão é para quem se arrepende. Se você não se arrepende do mal, da rebeldia e do pecado, você vai transferir esse legado maldito para os teus filhos. Porque o inimigo só entra onde não tem muro. onde tem brechas no muro, ou onde o muro foi abandonado. Sabe qual o grande problema da igreja, da nossa geração? Se eu perguntar aqui, quem quer ser abençoado? Todo mundo vai levantar a mão, o pé, vai ficar de pé. Quem quer as promessas de Deus? Só que ninguém quer ter trabalho nenhum. Eu quero ser abençoado, eu quero as promessas, mas eu não quero ter trabalho. Não vai dar. Eu quero as bênçãos, eu quero as promessas, mas não quero lutar por isso. Eu não quero abandonar os padrões da Babilônia, mas eu quero ser abençoado. Ah, eu não quero, sabe, ter que renunciar a nada. Eu não quero. É tão gostoso isso daí. Ah, mas eu quero receber a justiça de Deus, a justiça do reino. Não dá. Não dá. Sabe o que é o mais duro? É ver famílias que conhecem a palavra de Deus vivendo no padrão do mundo. O navio na água é uma coisa boa, mas a água dentro do navio é uma coisa péssima. A água do mundo está entrando no navio, cara. Você foi chamado para navegar pelo mundo sem afundar, sem deixar a água entrar. Sabe? Uma família que foi chamada por Deus, ela é chamada para ser um farol no meio da escuridão, para ser uma luz brilhando no meio das trevas, para ser uma arca no meio do dilúvio. Mas se a água entrar dentro da arca, acabou. Isso é um péssimo sinal. A arca boiando nas águas do juízo é ótimo, mas se a água do juízo entrar na arca, acabou. Queridos, não importa o quanto eu e você conhecemos de Bíblia, o que importa é o quanto você pratica do que você conhece. Tem gente que conhece muito mais do que eu, e que eu vejo que não pratica. Que se eu for sentar para ter uma discussão de Bíblia, eu vou ser engolida. Mas cara, você não pratica. O que vale é o que você pratica, não é o que você sabe. O que vale é quanto você valoriza cada membro da família que Deus te deu. O que vale é o quanto você se esforça para ser uma pessoa que vive o Evangelho e impacta a sua família. O que importa é se você se dispõe a ser o primeiro, independente do que o outro faça ou deixe de fazer. Porque eu vou te falar uma coisa. Toda vez que você vai ministrar alguém com problema familiar, a pessoa fala, eu poderia até fazer, mas o fulano não faz. Eu vou fazer, mas não vai adiantar. Então você só vai fazer o bem se a outra pessoa fizer? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, diz a palavra. Não importa o que o outro faça, se você sabe o que é certo e não faz, você peca. Eu estava assistindo um pastor outro dia, que eu gosto muito, e ele falou, quando eu vou fazer aconselhamento de casais, sabe qual o ranking dos três principais problemas que os casais da igreja me trazem? Aí eu já peguei um bloco para anotar. Aí ele falou, primeiro, egoísmo. Segundo, egoísmo. Terceiro, egoísmo. Egoísmo. Cada um só pensa em si. Eu quero a minha privacidade. Eu quero do meu jeito. Eu não quero ceder. Eu não quero compartilhar. Eu não quero prestar contas. Eu não quero dividir o meu espaço. Eu não quero, não consigo perdoar. Eu não me arrependo de nada. Porque ele isso, porque ela aquilo. Solteiro, deixa eu te falar uma coisa. Você quer ter privacidade? Você tem todo o direito. Você não gosta de prestar conta da tua vida? Tudo bem. Você quer ter senha no celular? Ok, não casa. Quem casa não tem isso. dificuldade de lidar com opiniões dos outros. Beleza, não casa. Ai, eu não gosto de ceder. Não casa. Ai, eu tenho dificuldade de perdoar. Não casa nem a pau, então. 70 vezes 7 é para casado, não é para solteiro. Por que que os casamentos acabam, pastora? Porque cada um só quer saber dos seus próprios interesses. Simples assim, não tem outro. Só quer saber das suas vontades. Só quer saber das suas prioridades. Só que o casamento não é isso. E aí você casa com esse coração, no outro casamento não vai permanecer nunca. Uma família onde tudo que os membros, aí agora eu incluo pai, mãe, sogra, sogro, filho, irmão, todo mundo, onde tudo que os membros da família sabem fazer é apontar o erro do outro, é justificar os seus erros, é manipular situações, minimizar os problemas, esconder o erro atrás dos acertos, porque quando você vai tratar do erro, a pessoa vem com um acerto. Você está falando disso, mas eu sou tão bom nisso. Sabe que você fica jogando uma partida contra o outro 10, 20, 30 anos, cara. Uma hora alguém vai ganhar essa partida. Sabe quem? Satanás. Uma disputa. Quem lacra mais? Quem dá a última palavra? Quem humilha mais? Quem provoca mais? Eu vi um pastor falou esses dias. Eu falei, olha, essa eu gostei. Um pastor que ministra para casais, ele falou, chegaram para mim um dia, ele falou, o cara chegou querendo me pegar. Pastor, quem manda na sua casa, você ou sua esposa? Aí ele falou, eu olhei para o cara e falei, o amor. Na minha casa quem manda é o amor. Queridos, não tem como ter paz numa família onde não existe empatia, onde não existe ouvir o outro, se colocar no lugar do outro, onde não tem consideração, onde não tem humildade, onde não tem quebrantamento. Não existe possibilidade alguma de uma família prosperar, onde não há verdade, onde há mentira, onde há pecado oculto. Ah, é problema meu, meu pecado. Se você é membro de uma família, não é problema seu, não. Vai ver o que aconteceu com a família de Acã. Vai ver o que aconteceu com a família de Coré. O pecado era deles, mas a família foi tragada junto. Onde existe hipocrisia, onde existe falta de respeito, não tem como uma família prosperar. Como é que eu posso exigir do outro algo que eu não estou disposto a fazer? As pessoas, elas querem ser amadas, elas querem ser respeitadas, elas querem ser honradas, mas ela não quer amar, ela não quer respeitar e ela não quer honrar. Ela quer ser servida, mas ela não quer servir. Não, a conta não fecha. Eu não admito que você fale assim comigo, mas cara, eu vou botar uma câmera escondida na tua casa para ver como você fala com os outros. Ai, só fala coisa ruim, mas você murmura o tempo inteiro o que você está falando. Como que eu posso querer um ambiente de paz na minha casa? Como que eu posso querer que a minha casa seja um pedaço do céu se eu deixo o lixo entrar dentro da minha casa por tudo quanto é canal? Tem crente louco que ainda assiste Rede Globo, Big Brother. Pelo amor de Deus! Um monte de demônio entrando por tela. canal adulto, pornografia, um altar de idolatria sexual dentro da casa, só tem demônio, você quer o que ali? Salmo 127:1: se o Senhor não construir a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não tiver no negócio ali com você, você vai ficar enxugando gelo. Não vai consertar a tua casa. Ai, vamos fazer uma viagem para ver se a nossa família... Ai, vamos pagar um psicólogo. Cara, viajar é legal. Psicólogo cristão é bom. Mas se o Senhor não edificar, não adianta nada. Se o temor de Deus não for o teto e a cobertura e o escudo em cima da tua casa, não adianta nada. Você pode derrubar um caminhão de $1 milhão ali. Não vai resolver o problema dos membros da tua família. É inútil trabalhar tanto. Ah, eu trabalho tanto para dar o melhor para minha família. Mas se você não anda no temor do Senhor, é inútil. Desde madrugada até tarde da noite, se preocupar em trazer o alimento. Porque Deus cuida dos seus amados enquanto eles dormem. Se o Senhor não edificar, se o Senhor não construir, se o temor do Senhor não for o alicerce, se o Senhor não for o cabeça dessa casa, se Deus não governar, qualquer esforço que você fizer, vão, não tem como dar certo. Nós somos muito bons em ficar olhando o muro caído dos outros, né? Olha o muro daquela casa, como está feio, meu Deus. Ninguém percebe, está caído, olha quantas brechas naquele muro. Começa a fechar as brechas do muro em frente à tua casa. Não jogue os problemas seus debaixo do tapete. Não viva uma vida de aparência. Não seja conivente com o pecado de nenhum membro da tua família, por mais que você ame essa pessoa. Seja seu pai, seja sua mãe, seja seu cônjuge, seja seu filho, seja seu irmão. Não seja conivente com o pecado de nenhum membro da tua família. Porque quem aceita tudo é omisso, isso não é amor. Quem ama não deixa a pessoa amada ir para o matadouro sem fazer nada. Levítico 19:16, parte B diz: não fiquem de braços cruzados quando a vida do seu próximo correr perigo. Eu sou o Senhor. Não alimentem ódio no coração contra algum de seus parentes. Versículo 17. Olha só, gente, atenção. Confrontem sem rodeios os seus parentes que errarem, para que vocês não sejam responsabilizados pelos pecados deles. Queridos, eu não sei como fazer isso, pastora. Busque conselho então com quem sabe te ajudar. Busque ajuda, mas se movimente. Não fique de braços cruzados quando a vida do seu próximo correr perigo. Ah, não, meu filho não é cristão ainda, mas é um menino tão bom. Tá indo para o inferno! Você vai ficar de braços cruzados? Porque ele não te dá problema? Nós estamos falando aqui de coisas espirituais, de salvação. A salvação não é por obras, não é porque uma pessoa é boazinha, ela vai para o céu. É só por Cristo Jesus que a gente é salvo. O amor não é omisso, o amor não fica de braços cruzados, porque aquela pessoa não está me atrapalhando, então deixa ela. O amor é ativo, não é passivo. Porque o mesmo Deus que é amor, ele é fogo consumidor. Ele purifica, ele derrete, ele molda e faz de novo. Esse amor tem que queimar no teu coração pelos teus parentes. Você não pode se conformar em ser salvo e ver a tua família maravilhosa ir para o inferno, maravilhosa. Quantos aqui têm parentes que não são salvos ainda? Levanta a mão. Meu Deus do céu. que você está fazendo por eles? Primeira Coríntios 13, 6. O amor não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. A verdade muitas vezes dói. A verdade muitas vezes ela é dura de ouvir. A verdade é tão dura muitas vezes que eu me esquivo da verdade. Eu prefiro não saber. Eu desconfio, mas eu não tenho certeza. Então eu prefiro não checar, porque eu não vou aguentar a verdade. O amor não convive bem com a injustiça. Ele se alegra com a verdade, mesmo quando essa verdade é terrível. Porque Deus só trabalha com a verdade. Eu só posso ajudar uma pessoa com base na verdade. Eu só posso clamar por uma estratégia de Deus com a verdade. Não posso entrar em loucuras, em especulações, em imaginações, em ficar... Deus trabalha com a verdade. Então, Senhor, eu te apresento a minha família. Me mostra tudo que está em oculto, Pai. Fortalece o meu coração para que quando a verdade aparecer, eu esteja pronta para ser uma reconstrutora dos muros em frente à minha casa. Mas eu não vou ficar vivendo, fingindo que não existe injustiça dentro da minha família. Muitas famílias vivendo num padrão de injustiça. Injustiça. Maridos que tratam suas mulheres que nem lixo. Que trata bem um caixa de um banco, um caixa de um supermercado, e trata a esposa que nem um cachorro. Mulheres, idem, que são simpáticas, amáveis, um doce com todas as pessoas, mas dentro de casa são demônios. Pais que abandonam emocionalmente os seus filhos. Filho órfão de pai vivo é o que eu mais vejo dentro da igreja. Abandono emocional, não é um abandono físico. Dá comida, leva para a escola, busca, faz o roteiro do dia, mas um abandono emocional. Não sabe o que o filho gosta, o que aflige o filho, qual a tentação do filho. Não sabe nada, porque abandonou emocionalmente o filho. Um monte de gente vivendo ali naquele ambiente, cada um no seu mundo. Uma alienação. Pessoas que vivem dentro da mesma casa, mas não se integram. Muitas vezes um ambiente de humilhação, de palavras de maldição, de diminuição, de inferiorização, de ira, de violência verbal. Eu vi uma cena em janeiro, nós fomos viajar para Ubatuba. Cara, eu juro, era uma praia assim, essas praias assim meio no meio do nada. Se fosse uma praia na cidade, eu tinha saído do mar e eu tinha chamado a polícia. Eu tava bem no fundo assim, tipo, com a água aqui, nadando com o Daniel. Daqui a pouco a gente vê uma mãe com uma menina do tamanho dele, e a mãe pegava a menina pelo cabelo e xingava a menina de tanto palavrão e afundava a menina, e a menina... O Daniel olhou para mim e falou: mãe, o que é isso? Eu falei: isso é crime. Crime! E eu falei: eu só não vou agora ali para cima daquela mulher, porque eu não posso te largar aqui, que o menino tava com o pé fora do chão. Eu falei: cara, se tivesse numa praia com polícia, eu ia chamar a polícia, fazer a polícia entrar aqui dentro da água e levar essa mulher presa! Essa cachorra! Tratando uma criança. Aí eu falei: cara, Daniel, você consegue imaginar o que vai ser a adolescência, a vida adulta dessa menina? Ele: mãe, não consigo. Eu falei: meu Deus do céu, vamos orar por essa menina. Mas tem gente que vive isso dentro da igreja. Maus tratos, injustiça, E qual o resultado disso? Tragédia. Tragédia nada mais é do que a colheita de um plantio. Ninguém vira psicopata e sai fazendo loucura por aí se não teve semeadura que foi regada para dar esse fruto aí, não. Não existe isso, gente. Nenhum ser humano nasce monstruoso. Não existe isso. Existe a família, que é para curar ou para adoecer a vida de um ser humano. Então, se eu quero colher algo bom, eu preciso limpar a terra, eu preciso semear, regar, podar, usar adubo, combater as pragas, trabalhar por isso. Estão entendendo? As bênçãos e as promessas de Deus não são aleatórias sobre nós. Nós temos um chamado, cada um de nós, um chamado para levantar esse muro em frente às nossas casas. Ai, pastor, eu estou cansado, eu quero desistir. Não é uma opção. Mas eu vou te falar uma coisa, empurrar com a barriga e levar do jeito que está também não é uma opção. O que eu faço então? As armas da nossa guerra não são carnais, diz a palavra. Elas são espirituais, poderosas em Deus para destruir fortalezas das trevas. Jejum, oração, verdade. Comece você a ser uma pessoa de verdade. Comece você a ser uma pessoa justa. A justiça é uma arma de Deus. Transparência. Comece a você ser uma pessoa transparente. Eu não sei o que fazer, conselhos, na multidão de conselhos há sabedoria. Sem bons conselhos não vá para a guerra. Busque conselho, você que está aqui. Sabe o que Deus me falou? O avivamento não começa numa reunião dentro de uma igreja. O avivamento começa dentro de um lar restaurado. Amém? Pode acontecer um mover aqui. Deus pode nos visitar. Podem acontecer coisas sobrenaturais numa reunião aqui? Podem. Mas um avivamento começa num lar onde os membros foram restaurados. Porque a família é a base da igreja. A família é a base da sociedade. E é por isso que nenhum sucesso em nenhuma área da tua vida compensa o fracasso na tua casa. Não adianta você ser o melhor profissional se você perder tua casa. Não adianta você ser o melhor obreiro se a tua casa está destruída. Não adianta você ser a pessoa mais inteligente, mais culta, se você perdeu tua casa. A igreja, ela vai voltar a ser luz no mundo. Vai deixar de ser motivo de escárnio quando houver luz nas casas. Neemias capítulo 4, versículo 4. Neemias orou. Ele disse: ouve-nos, nosso Deus, pois estamos sendo ridicularizados. Que essa zombaria caia sobre a cabeça dos nossos inimigos e que eles mesmos se tornem prisioneiros numa terra estrangeira. Não ignore a sua culpa, não apagues os seus pecados, porque provocaram tua ira até aqui, diante dos construtores. Por fim, o muro foi reconstruído até metade da sua altura, ao redor de toda a cidade, porque o povo trabalhava com entusiasmo. No entanto, quando Sabalate, Tobias, os árabes, esses eram os inimigos que estavam tentando impedir eles de construírem o muro, quando eles souberam que a obra avançava e que as brechas no muro estavam sendo fechadas, eles ficaram irados. Presta atenção, Satanás não vai ficar feliz de você se levantar para construir esse muro. Vai haver oposição. Ai, está tão difícil, pastora. Claro! O papel dele é roubar, matar e destruir. Eles planejaram vir lutar contra nós e causar o quê? Confusão em nosso meio. Mas nós oramos ao nosso Deus, e colocamos guardas na cidade de dia e de noite para nos proteger. Então o povo de Judá começou a reclamar. Os trabalhadores estão cansados. Ainda tem muito entulho para remover. Nós não vamos ser capazes de construir o muro sozinho. Enquanto isso, os inimigos diziam: estamos conseguindo, eles estão cansando. Antes que eles se deem conta do que está acontecendo, nós vamos cair para dentro e vamos matá-los e vamos acabar com o seu trabalho. Por isso, eu coloquei guardas armados atrás das partes mais baixas do muro e nos lugares mais expostos, e dividi-os por famílias, para que eles montassem guarda armados com espadas, lanças e arcos. Os judeus que moravam perto dos inimigos nos disseram várias vezes: eles vão vir de todas as direções e vão nos atacar. Eu examinei a situação, reuni os nobres, os líderes e o restante do povo e disse: não tenham medo do inimigo. Lembrem-se do Senhor, que é grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas e seus lares. Oh, aleluia! Não permita que o inimigo ridicularize a sua casa. Faça a sua parte. Nós não podemos desconsiderar que existe um inimigo espiritual e que o alvo número um dele são as famílias. Não podemos desconsiderar isso. Mas também não vamos espiritualizar tudo. O inimigo só prospera se você estiver edificando sozinho. Se o Senhor edificar com você, ele não vai prevalecer. Ele só prospera onde eu estou me omitindo, onde eu estou faltando com a minha parte. Amém? O que que Neemias disse aqui? Eles construíam e ao mesmo tempo guerreavam. Eles estavam cansados, sim. Nós temos momentos que a gente fala: meu, estou muito cansado, não aguento mais. Mas eles continuaram, porque aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Até os jovens se cansam, diz a palavra, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. O inimigo não vai parar de fazer o trabalho dele porque, ah, ele está cansado, eu vou dar uma trégua para ele. Não vai. Ele vai continuar fazendo o trabalho dele. Faça o seu. Sabe, eu vi uma ilustração esses dias que eu falei: cara, que animal, que legal é isso. Coisas conceituais que você sabe, mas quando você vê, né? Cadê o Cassiano? Vem aqui, Cassiano. Você acha que é o maiorzinho que tem aqui, né? Se eu for sozinha para cima do meu inimigo, vamos dizer que ele é o meu inimigo, eu tenho alguma chance de ganhar? Mas se eu chamar o Miguel, o Luizinho, o Bruno, o Éder, o Gatti, e eles vierem comigo, ele não vai tomar um pau? É sobre isso. Você não é um lutador de luta livre que está lutando sozinho com o inimigo. Você tem um exército com você que vai vir para cima do inimigo. Amém? É isso. Se você lutar sozinho, você não tem chance. Mas se você luta como exército e não como lutador de luta livre, Satanás perdeu, porque ele está sozinho, você não. Neemias dividiu o povo por famílias, gente. Ele dividiu o povo por famílias. Eu preciso lutar pela minha casa, com a minha casa. Então, quando o Senhor me deu essa palavra, já estou concluindo, tá? Ah. Quando o Senhor me deu essa palavra, o Senhor colocou no meu coração que nós tínhamos que nos levantar como corpo, para que Deus trouxesse esse espírito de fortaleza sobre nós e sobre as nossas casas. Então, o que eu quero propor para você é que a gente possa começar a partir de amanhã um propósito de jejum e oração de 40 dias pelas nossas famílias. Todos, como diz lá em Joel capítulo 2, reúnam o povo, consagrem o povo, anciãos, crianças e até os bebês. Todos. Voltem para mim de todo o coração, venham para mim com jejum, choro e lamento. Não rasguem as suas roupas, rasguem o seu coração. Voltem para o Senhor seu Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo. Ele é lento para se irar e cheio de amor. Ele está sempre disposto a voltar atrás e não a castigar. Quem sabe Ele mude de ideia e envie bênção em vez de castigo. Toquem a trombeta em Sião e convoquem um tempo de jejum. Juntem o povo. Que os sacerdotes que servem na presença do Senhor chorem e façam essa oração. Poupa o teu povo, Senhor. Não permita que o povo que pertence a ti se torne objeto de zombaria. Todos devem participar. Ore pelos teus pais, pelo teu pai, pela tua mãe, pelos teus irmãos de sangue, pelos teus tios, teus primos, teus parentes. Deus vai fazer algo extraordinário nas nossas vidas. Ore pela família, que se você tem o desejo de formar uma família, ore por essa família que você vai formar, já profetiza sobre isso. Pastor, eu não tenho ninguém. Ore pela essa família espiritual, pelas famílias dessa casa, então. Deixe Deus te usar como intercessor, mas participe também. Porque enquanto você abençoa outros, Deus abençoa você. Isaías 58:6 é o tema do nosso jejum. Reparadores de brechas, reconstrutores de muros, restauradores de casas. Isaías 58, versículo 6. Esse é o tipo de jejum que eu desejo, diz o Senhor. Soltem os que foram presos injustamente. Aliviem as cargas dos seus empregados. Libertem os oprimidos. Removam as correntes que prendem as pessoas. Repartam o seu alimento com os famintos. Ofereçam abrigo para quem não tem casa. Deem roupas para os que precisam. Não se escondam dos que precisam de ajuda. Não se escondam dos que precisam de ajuda. Então a sua luz virá como amanhecer, e as suas feridas vão sarar num instante. A sua justiça os conduzirá adiante, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então vocês clamarão, e o Senhor responderá: estou aqui. Ele dirá: removam o jugo pesado de opressão, parem de fazer acusações, deem alimento aos famintos, ajudem os aflitos. Então a sua luz vai brilhar na escuridão, e a escuridão ao seu redor vai se tornar clara como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente. E o Senhor te dará água quando você tiver sede. E Ele restaurará as tuas forças. Você será como um jardim regado, como uma fonte que não para de jorrar. Rios de água viva fluirão do teu interior. Vocês reconstruirão ruínas da sua cidade e serão conhecidos como reparadores de muros e restauradores de casas. Levante, fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Ora, baixou de cantar a Espírito. Espírito Santo, visita-nos, Pai, nós precisamos do Senhor e da força do Teu poder nesse